What is it?
It's my phone.
Oh my God.
We gotta get out of here.
Then open the door and I just want you to run, okay?
Olá, seja muito bem-vindo à Casa de Campo Isolada do Esqueleto no Armário, ou motel, pode ser um motel também. É o seu podcast de horror queer, criado por três estranhos mórbidos. Eu sou Luiz e Tamara saiu pra ir no mercado. Vocês querem alguma coisa? Ela foi comprar pão.
Eu sou o Álvaro e tal qual a Bailey Madison, eu não sei fumar.
Eu sou o João e o Luiz acabou de roubar a minha piada.
Mas a minha foi
ele
melhor.
Avisou. Foi ele melhor. Avisou que ia roubar.
Deu tempo de você pensar
não,
em outro.
Não, cara. Tô...
E hoje a gente tá aqui pra falar sobre a duologia. Até o momento é uma duologia, não é uma franquia com 5 filmes ainda. Qualquer momento será uma franquia com 5 filmes. De Os Estranhos, a gente vai falar sobre o filme original. E a sequência que veio 10 anos depois, em 2018. Tá tão aguardada, tão falada a sequência dos Estranhos. Se você viveu na internet entre o primeiro e o segundo filme dos Estranhos, todo ano as pessoas falavam sobre que uma possível sequência dos Estranhos. Todo ano, eu vi muitas vezes essa notícia sendo reproduzida até o filme finalmente sair. E daí o filme saiu e ninguém ligou, mas eu ligo pra ele, então a gente tá aqui pra falar sobre Os Estranhos, o primeiro e o segundo filme que traumatizou a geração e o segundo filme que fez tudo que os slashers atuais estão só tentando. E é isso aí.
Hello.
Is Tamara here?
No. No, you got the wrong house.
You sure?
Yeah.
See you later. How was my name?
Yeah.
Eu tava muito ansioso pra gravar um episódio sobre Os Estranhos há um tempo. Apesar de que o planejamento desse episódio foi muito a moda caralha. Tipo, a gente só jogou assim, vamos fazer Os Estranhos. Tipo, ok, tá, beleza, não teve planejamento.
Ontem
sabe?
Ontem, tipo, 7 horas da noite eu falei, e aí?
Invadiram a minha casa, apontaram a arma pra mim, falando, assista os dois filmes agora.
Entrarão na minha casa, sabe?
Entrarão na minha casa, roubaram tudo.
Pô, podia ter sido minha piada, né? Caralho.
O Álvaro só mandou mensagem falando assim, gente, eu não vi nenhum dos dois. Eu falei, então você pode começar agora. Vai dar play aí, eu sei que não tá fazendo nada.
Ai, tá, calma. mas era uma vontade minha de fazer um episódio dos Estranhos já faz um tempinho, porque eu gosto muito desses dois filmes. Particularmente, talvez eu seja o único aqui que compartilhe disso, mas eu acho o primeiro filme um dos melhores filmes de terror da década dele. Eu sei que os meninos têm algumas opiniões meio dissidentes, mas a gente vai discutir aqui ao longo do episódio. Mas Os Estranhos é um filme que eu gosto muito porque, enfim, eu sou cadelinha de slash, todo mundo sabe aqui, quem me conhece sabe. Só que Os Estranhos, ele apela pra um lado do slash, principalmente o primeiro filme, só que ele ainda soa diferente. Ele soa muito como...
Você considera o primeiro filme um slash?
Eu considero...
Honesto.
Eu não considero. Eu acho que ele vai pra um lado do suspense, mas eu acho que ele funciona quase como...
Ele é um home invasion.
Um proto-slash, se tivesse sido lançado nos anos 70. Eu acho muito essa...
Proto-slash é foto-slash.
Eu vou te calar. Ele é um proto-slash, se ele tivesse sido lançado nos anos 70, não é um bom... Não é uma boa categoria.
Ele tem essa energia. Pra mim, ele tem essa energia. Tipo, ele parece muito aqueles filmes, e eu ia construir essa ideia, tá? Você me interrompeu e você tá...
Ele seria um musical se ele tivesse música. Né? Tipo,
falar isso. É porque... Tá, deixa eu falar. Tá. Então faça uma sinopse. Cansei.
Não, vai. Faz a sua linha de raciocínio. Eu vou mudar
tá,
o microfone.
Por favor. Enfim, o Luiz me interrompeu, mas eu ia fazer toda uma linha de raciocínio. Eu ia dizer que esse filme, ele soa pra mim a energia dele, toda a estética dele, ele bebe muito da água daqueles filmes, daqueles suspenses. Filmes de terror também do começo dos anos 70 que se construiriam pra fomentar a base do que seria o slasher, sabe? E ele tem uma aura muito específica, mesmo que ele não seja óbvio, sabe? Tipo, é um filme que ele se inspira no cinema dos anos 70, principalmente no cinema de gênero independente. Só que ele não é tão óbvio na maneira que ele vai fazer essas referências. Ele não tá o tempo todo batendo assim na tela dizendo, ó, isso aqui, ó, a gente puxou dos anos 70, a gente puxou de tal filme. Que é meio que o inverso da sequência. E isso não é uma reclamação, que eu também adoro a sequência. Mas esse ele faz isso de uma maneira muito mais particular. E eu sempre adorei muito isso, porque é sempre... Sempre me passou uma aura muito desesperançosa, muito específica, que você consegue encontrar em alguns filmes dos anos 70 e na maneira que eles eram filmados. Como referência, eu consigo pensar assim, e associar muito a filmes como aquele Deliverance, né, Amargo Pesadelo, Sob o Domínio do Medo, até referências depois, como Funny Games, do Haneke, assim. Eu acho que é um filme que ele vai beber um pouco dessas referências pra ele criar essa história sobre violência injustificada, né? Que é o filme todo, ele vai girar em torno disso. Vai ser esses dois personagens, que é quase dois personagens que saíram diretamente de cenas de um casamento. Esse casal que eles estão em crise e em certo ponto do filme você vai descobrir o porquê. Eles estão voltando de um casamento de terceiros. Eles estavam lá na cerimônia, na festa. E o cara pediu a esposa... Esposa não. O cara pediu a namorada dele, interpretada pela Liv Tyler, em casamento. E ela rejeitou o pedido. Então fica essa torta de climão. Eles voltando pra essa casa. É um climão. Eles voltando pra essa casa que eles estão hospedados. Que é uma casa da família deles. Eles estão passando só esse tempo lá enquanto eles vieram pro casamento. É uma casa isolada. E durante a noite, eles estão nessa torta de climão. Eles não sabem como... lidar com a presença um do outro naquela casa enorme. Alguém bate na porta, uma pessoa loira perguntando se Tamara tá em casa, só que eles não conhecem nenhuma Tamara. E depois eles vão perceber que ao longo da noite que tem esses três estranhos mascarados que estão cercando a casa e estão intimidando eles e posteriormente vão querer machucar eles em algum grau. E o filme todo vai ser essa história de Home Invasion e toda essa sequência de Home Invasion. Enquanto esses dois personagens são intimidados por essas figuras mascaradas e ameaçadoras. Eu concordo que o filme ele talvez não seja categorizado muito bem como slasher, mas eu volto muito pra essa ideia de que ele, por beber da fonte desses outros filmes que viriam a influenciar em algum grau as dinâmicas desses slasher, eu acho que ele acaba tendo um certo espírito ali. E isso era algo que me interessava bastante quando eu assisti esse filme pela primeira vez. Foi uma experiência muito assustadora. Eu assisti em casa de noite, eu tava sozinho também. Então foi uma experiência imersiva, sabe? Eu tava muito mergulhado naquilo e é um filme muito estressante de se assistir. Só que com o passar dos anos eu fui revendo mais o filme, ele foi crescendo ainda mais e eu sempre achei muito curioso a reação de outras pessoas em relação a esse filme. Eu até achava que era tipo, é só o favoritismo meu, assim, eu gosto muito desse filme por X motivos, mas não, à medida que o tempo ia passando e ia assistindo, revendo ele e vendo o caminhar do gênero do terror no geral, assim, e outros filmes que tentavam beber da fonte dele, nenhum conseguiu repetir o que ele faz aqui, que basicamente o que ele faz... O Brian Bertino, que é o roteirista desse filme, que ele escreveu esse roteiro no início dos anos 2000. A priori ele não iria dirigir, só que à medida que a produtora ia procurando alguns diretores interessados no roteiro, eles sempre queriam mudar alguma coisa e eles perceberam, não, acho que o ideal seria que o Brian dirigisse mesmo, porque ele tem uma visão muito específica, muito X para esse filme, e foi o que acabou fazendo, e foi a estreia diretorial dele, o que eu acho muito impressionante, porque ele tem um domínio muito grande. É sensacional o que ele faz nesse filme, porque ele consegue manter uma dose de sobriedade na situação, e eu acho que ele mistura muito bem o jeito que a câmera ela vai se comportar com esses personagens, e enquanto a câmera observa esses personagens dentro da intensidade das cenas, à medida que tem muitas cenas que elas são muito, muito, elas são filmadas de um jeito muito estático, que eu acho que isola muito esses personagens no sentido, dentro daquele espaço, dentro daquela casa e dentro daquele relacionamento. À medida que as coisas vão acontecendo, a câmera ela começa a ficar um pouco mais descontrolada nesse sentido e vai aumentando muito a sensação de tensão e de nevo ali no, na coisa. Mas para além disso, eu acho que é um filme que ele consegue catucar uma ferida muito específica e é quase um... Eu acho que ele consegue catucar um medo que eu acho que poucos filmes e poucos cineastas conseguem com êxito. Eu acho que alguns tentam, mas não necessariamente eles conseguem. Que é quase esse... É um terror que beira um terror existencial que existe por trás de atos aleatórios de violência, né? E é uma ideia que ecoa desde, sei lá, o Halloween do John Carpenter e outros filmes. Só que nem todos que vão beber dessa mesma fonte, eles vão conseguir exceder em como executar essa ideia. Mas eu acho que esse filme ele entende muito bem. E o Brian Bertino, ele consegue traduzir muito bem pra tela isso, né? Porque é um medo que... É um medo que beira a irracionalidade, né? Tipo, uma coisinha que tá um pouco mais além do que a nossa mente consegue realmente compreender. E é muito aterrorizante. É muito aterrorizante esse filme. Tem várias outras questões também que eu gosto nele, mas... Assim, pra começar o debate sobre ele... É um desses motivos que eu acho realmente um dos melhores filmes de terror dos anos de 2000.
Eu não acho que seja um medo que beire a irracionalidade, porque eu acho que o medo, na verdade, de alguém tentar invadir a sua casa é bem racional, na verdade. Ele é um filme que ele a priori dele brinca com isso, sabe? Eu acho que a priori dele é a ideia de você estar um dia em casa e alguém bater na sua porta e ser alguém tentando invadir a sua casa sem motivo nenhum. Eu acho que isso é assustador, eu acho que é isso que faz esse filme, fez esse filme, deu tanta força pra esse filme quando ele saiu e essa sobrevida pra ele, né? Porque a ideia de você estar em casa e alguém invadindo a sua casa sem motivo nenhum, eu acho que a grande chave do filme é naquele final quando a Liv Tyler pergunta pra eles por que vocês estão fazendo isso e eles só respondem porque você estava em casa. É muito assustador exatamente por causa disso, não tem um motivo. Eles viram que esse casal estava em casa, eles viram que esse casal tá isolado e eles tentaram invadir a casa deles. E algo que é um medo meio meu também, porque eu moro num lugar muito isolado. E é bem bom por causa disso, assim, é bem tranquilo lá. Só que ao mesmo tempo, é tipo tão afastado que, por exemplo, não pega sinal de celular nem lá em casa. E eu já tô acostumado, sabe? Eu uso o Wi-Fi da casa. Mas por estar num lugar muito afastado, um medo constante que a gente tem é de ter todas as portas trancadas a partir do momento que anoitece. Porque o portão é baixo também, qualquer pessoa pode pular e pode entrar. E eu acho que Os Estranhos, ele é assustador porque ele opera nesse medo muito racional, que é um pouco irracional também, porque eu moro num local relativamente seguro e mesmo assim a gente tipo, fica nessa pira de trancar tudo de noite, porque a qualquer momento alguém pode entrar lá em casa. E eu acho que essa é meio que a sobrevida dele, né? O medo mais... A nossa casa é o nosso local seguro, é o nosso porto seguro, é onde a gente tá bem e é onde toda a nossa vida tá. Então a ideia de alguém entrando na nossa casa é muito assustadora. E a ideia de alguém entrando na nossa casa com nenhum motivo além de querer violência, querer te... Sabe, você não pode nem oferecer dinheiro pra pessoa, porque ela não quer isso. Você não pode nem falar, ok, leva a televisão, ou eu te dou o que você quiser, porque ela só tá ali pelo simples sadismo de estar invadindo a casa de alguém. É muito assustador, eu acho que essa é o grande trunfo do Primeiros Estranhos. É brincar com esse medo muito primordial de ter a invasão do seu espaço seguro. E o terror, ele brinca muito com isso. Ele brinca muito com os nossos desconfortos sociais. Eu acho que esse é meio que o grande pira do home invasion no geral. Mas é o que torna, dá força pra esse filme é exatamente não ter motivo pra nada do que tá acontecendo.
Eu vi esse filme pela primeira vez pra esse episódio, né? Como a gente comentou. Mas principalmente eu já tinha ouvido falar dele, né? Tipo, já conhecia, principalmente a... Eu conheci essa cena famosa dela falando que você estava em casa, a estética dos assassinos e tudo mais. Mas vendo ele, primeiramente eu me lembrei da traumática experiência de quando eu estava, sei lá, tipo, eu era criança e eu aluguei um DVD e esse é um dos trailers que passava antes. E é um trailer, tipo, eu não lembro especificamente qual é o trailer, mas eu lembro tipo, que tinha uma vibe muito pesada. E o filme inteiro tem muito essa coisa muito opressora ao longo dele, tipo... Eu achei que eu fosse ver e achar tipo, só um suspense ok, tipo, bem feito. Só que não, tipo, ele realmente tem uma aura muito densa, né? Tipo, não é exagero comparar com o Hanek, por exemplo, sabe? Pra ainda a questão da invasão da casa, tipo, os invasores, eles têm essa coisa... Parece que estão brincando com ele. Então, tipo, eles ficam brincando de fazer objetos aparecerem. Eles mudam coisas de lugar. Eles botam, tipo, objeto num lugar em outro, pra ele, tipo, perturbar mesmo os personagens. Então, tipo, pra além dessa questão, simplesmente, da casa invadida... não só a casa invadida, mas tipo, você simplesmente não tem confiança de mais nada ao seu redor, sabe? Tipo, ele realmente tira tudo isso. E a grande parte da opressão que o filme causa, que é tipo, um efeito que o segundo filme não tem, porque ele não quer mesmo, sabe? O segundo filme é pra outra vibe. Mas, tipo, tem essa coisa realmente de você tá... Tem um... Realmente, o João falou, essa coisa meio existencial, tipo, de que parece estar lidando com um vazio completo ali, sabe? Tipo, o filme tem essa coisa muito angustiante. É um filme muito silencioso, tipo, a gente poucos diálogos. É... E ele tá o tempo todo lidando com esse vazio, tipo, de espaço, esse vazio, tipo, de motivação ali, sabe? Tipo, aquela noite sem fim, tipo... De você olhar pra fora e você ver só a escuridão e a noite não acabar nunca, esse silêncio completo e esse silêncio de motivação tudo, tipo, tudo causa um sentimento de desespero muito grande, é, que o diretor consegue muito sabiamente vincular isso com essa própria crise interna do casal, né, tipo, eu não acho à toa que, tipo, os personagens invasores, eles estão vestidos de forma muito... estereotipicamente, tipo, de gênero marcado, tipo, cara de terno, as mulheres, tipo, com pin-up, boneca, parece quase uma paródia do que seria, tipo, um ambiente doméstico rolando ali. É... E uma coisa que eu lembrei, tipo, eu tava vendo esse filme e me lembrei de um podcast do Mick Garris, aquele é pós-mortem, se não me engano. Ele tem um episódio que ele gravou com Oz Perkins, o filho do Anthony Perkins, que hoje em dia é diretor, não sei se você sabe, mas é aquele filme do João e Maria, que saiu uns anos atrás, é dele. É, e tem uma coisa que ele comenta nesse episódio, que lembrei muito ver o filme. Ele falou que o Bernardino produziu, né, tipo, o primeiro filme dele, que foi aquele...
The Black Coat's Daughter. É o da Emma Roberts, da Sabrina. E, é bom esse filme, é bom.
Ele produziu esse filme e o Asperger falou que o Brian Bertino é a pessoa mais triste que ele já conheceu. E isso você percebe vendo o filme. Que é um filme devastadoramente triste. Eu não esperava isso quando fui assistir. Tipo, pra além de toda aquela... É um filme muito bem feito, tipo, muito angustiante. É, tipo, as cenas de tensão são muito boas, sabe? Mas pra além disso, tem uma questão, tipo, muito devastadora, tipo, de o filme ser triste mesmo, sabe? Tem uma morte que acontece pela metade, que é uma cena que tem uma intensidade tão grande, sabe? Tipo, ela realmente é meio equiparável com uma cena que rola no Violência Gratuita também, tipo, de uma morte que acontece, os personagens ficam, tipo, meio paralisados depois daquilo e tudo mais, sabe? Ele filma a violência de uma forma muito impactante ao longo do filme. Ela tem um potencial dramático muito forte, justamente porque ela é uma violência que ela sempre vem de algo muito aleatório, uma coisa meio inútil, parece quase, sabe? São vidas e, tipo, mutilações acontecendo de forma completamente inútil por trás. E esse filme também, tipo... Eu não consegui, tipo, não comparar esse filme com, tipo, tentativas recentes de tentar, tipo, emular slashers antigos. E ele me veio muito à mente, por exemplo, uma coisa que eu comentei no nosso episódio sobre X, X, de tanto como quiser. Que eu falei que eu estava muito a primeira parte do X, que é quando a preparação toda, a casa, tem uma velha estranha olhando, etc e tal. Mas eu não gosto tanto da segunda metade, quando o filme vai pro slasher, e que eu acho que ele fica meio meia bomba ali. E esse aqui pra mim é o completo oposto, sabe? Tipo, acho que a preparação é muito boa. Tipo, até a mulher bater na porta faz só uns 30 minutos de filme, eu acho. Sabe? Que você realmente não sente direito. E depois disso, a gente consegue dosar muito bem essa questão desse silêncio avassalador e, tipo, a expectativa. O filme trabalha muito bem com o que você não tá vendo, sabe? Tipo, a sensação de que vai vir de qualquer lugar, nenhum lugar é seguro. E, tipo, momentos mais típicos desses filmes, né? Tipo, de correria, pancadaria, porta sendo destroçada com machado, personagem correndo, tropeçando, vai fugir, carro bate, etc. Tipo, ele consegue dosar muito bem esse momento de ação muito intensa com esses momentos de paralisantes mesmo, sabe? Saber que esse é o primeiro filme dele é uma coisa, tipo, surpreendente, sabe? Porque é tudo tão bem dosado, sabe? Tipo, é um filme, eu acho, tipo, equiparável a trabalhos bons do John Carpenter, sabe?
Uhum. E eu acho muito interessante que esse é um filme, como eu falei, ele se você tem a bagagem, você consegue enxergar muito bem as influências dele, as referências dele. Só que elas não são postas e são feitas de maneira muito óbvia. E eu acho interessante porque ele é um filme muito, muito silencioso, ele é muito simples, ele não é muito estilizado, ele não tem trilha sonora. Os pontos de trilha sonora são inseridos de maneiras muito específicas.
É diegético.
É muito diegético, sabe? E é executado de maneira muito tensa, sabe? Tipo, o disco...
A cena do disco arranhado, puta que pariu, é muito
bom. Pelo amor de Deus, sabe? É excelente, é muito bom. Mas é um filme que eu vejo muito ele prezando pela sobriedade de tudo. E evitando... Não vangloriar, mas... Eu acho que estilizar demais as coisas para que elas percam o peso delas. Porque o filme todo ele vai operar muito nesse espírito que é para além de perverso. É como aquilo que o Álvaro estava falando, que volta para aquilo que eu tentei formular no início. Que é beira a irracionalidade você não conseguir entender, você não conseguir processar aquele grau de violência acontecendo. E as vidas, elas não valem nada, sabe? E eu acho que é um filme que ele tá o tempo todo tentando correr de transformar aquilo tudo num espetáculo. Que, ó, de novo, é algo que o 2 vai. E ele faz isso muito bem, mas é outra... mas são caminhos completamente opostos. E é por isso que a conexão com o Haneke é muito óbvia aqui. Justamente por causa disso. Porque Violência Gratuita também é outro filme que ele vai lidar com isso. Só que ele vai...
acho melhor que Violência
Grita pra galera lá no fundo. Eu gosto muito de Violência Gratuita, eu quero rever.
Eu discordo, eu acho Violência Gratuita melhor.
Eu gosto muito.
Acho o Haneke incoerente.
Sabe? Incoerente.
E meio fascista, às vezes.
Ui.
Mas tudo
bem. Lide com isso, sabe?
Mas o Violência Gratuita, ele vai justamente... Ele vai diretamente discutir e catucar justamente essa relação do público com a violência espetacularizada, né? E ficcionalizada. E esse filme, ele vai pro oposto. E eu acho que, tipo, uma das maiores críticas do público, em geral, a esse filme é... o ritmo dele, né? Ele é realmente um slow burn.
Ele foi muito avacalhado na época.
Nossa, demais!
Eu lembro que os blogs odiavam e tudo mais. Achavam o filme muito genérico, principalmente. Criticavam muito que usava muito aqueles truques, tipo, a pessoa está correndo e tropeça. Ah, o telefone não tem bateria. Fiz pagar.
Não é, tipo...
você
tá vendo filme
ele usa bem, sabe? Então, tipo assim, eu não me importo. A única coisa que me irritou um pouco é que os pessoais se separam muito. Eu fiquei tipo, gata, por favor.
O Luiz tem muito a falar sobre isso, mas ele vai falar depois que eu terminar
o
meu
ponto. Eu dei um hot take pra depois.
Mas eu acho que essa amorosidade do filme, ela é muito intencional nesse sentido. Eu acho que ela adiciona quase uma camada de desesperança dentro daquele cenário todo, né? Porque, como a Ava falou, tipo, eu acho que a primeira meia hora de filme... é um filme curto, esse filme tem 90 minutos. Daí, sei lá, os 30 primeiros minutos é montando todo aquele cenário e as dinâmicas dos personagens. Esses personagens você já encontra e já conhece eles num momento de crise. Então tem todo esse desconforto entre eles e eles estão sozinhos nessa casa e eles não conseguem... eles não sabem como se comunicar um com o outro direito. Tem muito silêncio desconfortável, sabe? E tem pontos deles tentando se aproximar um do outro. E daí tem toda essa questão do James tentando meio que compensar e se reaproximar da Kristen. Só que, ao mesmo tempo, tem a Kristen, ela tá passando por esse próprio diálogo interno com ela mesma em relação a isso. Ela não sabe como lidar muito bem. Então, é muito sufocante essa primeira... meia hora do filme, justamente por causa dessa relação desses dois personagens, e depois ele vai pra essa explosão de violência não justificada, e as vidas não valem nada, e é muito, eu acho muito tenebroso e enervante o jeito que esse filme todo vai fazer isso. Eu acho que é uma maneira certa de se usar o silêncio, de se usar o ritmo lento e todas essas coisas. Eu acho que é muito justificável. E como a Bruna tava falando, na época esse filme ele foi surrado, sabe? Até hoje eu tava dando uma olhada no Letterboxd e tipo, a galera, tipo... Eu não sei o que o pessoal espera desse filme. Eu entendo até certo ponto a frustração. Porque eu acho que é um filme também que ele intencionalmente ele rouba, por exemplo... principalmente em questão lá no final, ele vai roubar muito... esses personagens e, por consequência, o público de um momento de catarse. Ele vai roubar de uma virada de jogo ou algo do tipo. Porque eu acho que ele tá necessariamente tentando evitar uma vangloriação de tudo aquilo, sabe? Porque eu acho que a partir do momento que, sei lá, isso acontecesse, que tivesse uma catarse ou que os personagens eles conseguissem assumir o domínio da situação... eles estariam automaticamente inseridos dentro dessa violência, sabe? Eu acho que o filme ele corre pro outro lado justamente pra mostrar o quanto ela é aterrorizante justamente por os personagens não terem agência nisso. Eu acho que é por isso que o filme ele brilha tanto, assim, e ele é tão aterrorizante, porque ele é um vazio. É como você olhar para os buracos na máscara do Michael Myers no primeiro Halloween, sabe? Tipo, não tem nada ali. E é por isso que é tão assustador.
Eu acho que o meu maior problema com o filme agora, revendo... É, eu tava falando sobre isso com o João Neto, assim, que fui eu que sugeri o tema, na verdade. Aí eu armo umas armadilhas pra mim, sabe? Eu tava assim, gente, eu revi o 2 recentemente, porque esse tempo eu falei, ah, eu quero ver um slasher divertido, daí eu revi o 2 e eu fiquei, oh, uau. É, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. Eu gostei ainda mais dele revendo agora do que eu gostei na época que eu assisti. Eu já tinha gostado bastante do filme, fui meio contra a maré. Eu lembro que todo mundo odiou o 2 quando ele saiu. E eu gostava muito do primeiro, ele tá muito nesse imaginário, eu acho que de toda... Acho que ele tá meio que já no imaginário popular do terror, assim, dos estranhos, né? Mesmo que você não lembre muito bem como o filme é, você lembra dele, né? Ele tem essa coisa meio forte, principalmente pra terror de locadora, terror de casa, sabe?
O visual dos personagens também é uma imagética muito forte, assim, se difundiu bastante no... É,
e eu tinha pra mim esse filme sendo gigante na minha cabeça, sabe? Um monumento. Porque eu lembro de ver ele muito novo, eu lembro de ficar aterrorizado. Eu lembro de vários amigos meus, né, crianças na época, adolescentes, já terem visto esse filme e acharem esse filme muito assustador. E daí eu sugeri da gente falar sobre ele, porque eu já tava querendo rever, principalmente porque vai ter a nova trilogia. Esse episódio meio que é uma preparação pra nova trilogia, digamos assim. E daí eu fui rever o filme e eu achei tão chato. Eu gosto do filme. Para, Álvaro, eu vou tirar sua câmera. Eu revi o filme e eu achei ele um pouco irritante nessa revisitada, porque eu tava gostando muito da preparação, eu tava achando tudo muito interessante, principalmente porque eu não lembrava dessa pira de ser um filme tão triste, tão um filme tão melancólico. E eu acho que essa carga pesada dele, como a gente já tá falando bastante aqui, ele compensa, ele faz muito sentido depois. Só que eu comecei a ficar irritado porque os personagens desse filme são muito burros. E eu acho que... Eu não tenho problemas com isso em filme de terror, tá tudo bem, sabe? Eu acho que até funciona, mas eu comecei a ficar muito irritado com a falta de agência, principalmente da personagem da Liv Tyler, naquela cena que ela escuta um tiro do lado de fora da casa, ela sai, ela fica com a casa toda aberta, daí ela só, tipo, se agacha no chão e fica com a cabeça entre as pernas e ela não faz nada, e deles não fazem nada, eles se separam o tempo todo, eles ficam o tempo todo saindo de casa e parando no escuro e olhando pra fora. Isso me irritou um pouco na revisitada, não sustentou tanto pra mim nesse sentido. Mas não necessariamente é um problema, é só algo que eu acho que hoje eu não fez o filme não funcionar tanto pra mim. Eu acho que ele é um pouco maniqueísta nesse sentido. Ele tem o ponto dele, eu entendo o ponto dele, eu acho que faz sentido os personagens não terem tanta agência, porque tá super dentro do conceito do filme, só que eu acho que às vezes ele pesa a mão demais, tipo, eles não fazem nada, às vezes, ele parece que eles só ficam parados esperando, ou eles abertamente ficam se colocando em perigo, de uma maneira que eu acho que o filme força muita barra pra isso. Eu acho que haveriam formas de chegar no ponto sem eles parecerem tão imbecis, assim, tipo... Principalmente a personagem da Liv Tyler, eu acho que ela é muito emburrecida em uns momentos do filme. Mas é parte de tropo de gênero, mas eu acho que nesse filme ele pesa a mão. Tem umas duas, três cenas que eu acho que é demais, assim, eu fiquei meio ok. Mas eu acho que o filme ele acaba se engrandecendo muito no final exatamente por causa disso. Ele vai pro extremamente o oposto do que a gente espera pra esse tipo de filme. Ele te impede de ter catarse, o momento em que os personagens vão reagir. Eles acabam fazendo muita merda, acaba gerando uma tragédia. E ele também te tira um pouco do lance, o próprio lance da violência. Ele desvia muito a câmera disso, eu acho isso muito interessante do filme. Porque você vai na expectativa de ter algo completamente agressivo e explosivo acontecendo, principalmente com esses personagens, e no final, quando a coisa vai de fato acontecer, ele escolhe tirar a câmera do momento. O que eu acho que dá muito uma força e uma sensação de vazio muito grande pra aquilo tudo. De novo, ele acaba reforçando o ponto de que essa violência toda, ela não faz sentido, então ele não vai te mostrar ela. Ele não vai explorar tanto essa violência assim, porque o ponto dele já tá muito forte, já muito bem estabelecido nesse ponto. Eu acho que o final é muito eficiente por causa disso. Ele é muito devastador, ele é muito... É uma bad vibe, sabe? Você fica... Começa a subir os créditos e fala... Ih, pesou o clima, sabe? Eu vou ver... Eu vou botar na HBO assistir um episódio de Girls, assim, pra não pensar. Eu não quero pensar sobre isso.
Que acho que uma coisa que ajuda muito a dar esse ar todo de peso pra história toda, além da fala do porque você estava em casa, é uma fala que tem perto do final, que uma das Manson Girls lá do trio fala: vai ser mais fácil da próxima vez. Tipo, além de indicar que isso não é a primeira e não, tipo, nem será a última, tem uma ideia, tipo, tão... São pessoas comuns ali, sabe? Não tem, tipo, necessariamente um grande plano por trás, uma grande mente maléfica por trás, sabe? É só um ato de violência completamente aleatório. E, como eu acabei de falar, tipo, o filme é claramente muito inspirado no assassinato da família Manson, né? Tipo, da família Manson. O segundo mais ainda, o segundo vai mais apela mais pra esse lado. É, pra quem não... Mas pra ainda a questão da Sharon Tate, um caso que eu tô comentando assim, é o caso da família LaBianca, que, tipo, foi literalmente... O Manson simplesmente apontou pra uma casa e falou pra eles entrarem lá e matarem quem estivesse lá dentro. E era um casal de idosos que tava lá. Depois não tinha nenhuma mentalidade por trás, não era um casal específico. Foi simplesmente porque o Manson apontou pra aquela casa. É, e o filme, tipo, acho que o filme também tá se apropriando muito desse... Do imaginário por trás dessa violência, né, no caso. Tipo, as roupas que elas usam, o filme todo tem essa coisa meio anos 70. É, o filme não se passa nos 70, as pessoas têm celular e tudo mais. Só que, tipo, a estética toda lembra muito anos 70. É, a sopa dos personagens, principalmente das mulheres, lembra um pouco aquele estilo das Manson Girls e tudo mais.
A própria casa e a arquitetura da casa, todo o design da casa, ele é muito reminiscente dos anos 70.
Eu tava vendo um vídeo no YouTube, que é tipo um dos extras que tinha do DVD, aparentemente, que é do making-off. O diretor fala que ele queria uma casa que parecesse anos 70 mesmo, e que a casa parecesse um ambiente... muito confortável, tipo, as cores, parece essa coisa meio alaranjada, parece muito convidativo. Ele falou que ele quer que o ambiente mais confortável possível pra destruir ele logo em seguida. Ele fala isso, tipo, a casa vai se deteriorar ao longo do filme, tipo, ela ficando realmente mais destruída ao longo do tempo.
Tem um shot que eu acho muito, muito foda, que assistindo o filme eu fiquei meio... que é quando... É muito rápido, é um momento muito rápido. É quando eles estão quebrando a porta com o machado e eles empurram o piano. E daí, quando eles batem o piano, a câmera faz ela vai dando um zoom pela borda do piano até a porta e o machado entra e bate na frente da câmera. É muito bonito, esse filme é muito bonito. Eu gosto muito do movimento, da sensação de movimento dele. Porque por mais que muitas coisas não sejam tão frenéticas quanto elas poderiam ser, eu acho que ele ainda dá uma sensação de urgência pra tudo que tá rolando. E é o que eu gosto muito no filme também. Que eu tava reparando agora, que todo mundo fala sussurrando. Todo mundo fala muito baixo. É... E a Liv Tyler, ela tem essa voz. Ela já fala assim. Ela já fala assim normalmente. Mas eu gosto muito dos momentos, poucos momentos em que os visitantes falam também. Porque eles também falam muito baixo e é muito calmo. É tudo muito calmo. O jeito que ela chega perto da Liv Tyler naquela cena do armário e ela fala, você vai morrer. É muito calmo, é muito pacífico. Tem uma sensibilidade nisso ali, sabe? Não é uma ameaça, é uma constatação.
Essa porra de gelar a espinha, sério. Esse filme tem muitos momentos assim. Toda aquela cena enorme da Liv Tyler no meio da casa e o cara mascarado surgindo das sombras que nem o Michael Myers e ficando parado lá por segundos e segundos e segundos. É aterrorizante, viado. Tipo, você sente um arrepio assim, subindo assim na sua espinha.
Esse filme, como todo bom filme de terror, ele fracassou horrores em crítica. Ele deu certo de bilheteria, mas ele fracassou muito em crítica. Só que, como todo bom filme de terror, ele foi instantaneamente abraçado por fãs do gênero. Ele se tornou meio que um clássico de locadora e de filme de passar de noite em casa pra você assistir sozinho, dar um susto na sua prima. É, e durante muitos anos se especulou sobre uma sequência de Os Outros. Eu passei muito tempo escutando falar sobre uma sequência de Os Outros, lendo... É, especulações sobre isso, até pôster falso apareceram alguns ao longo dos anos e sempre teve muito essa coisa do esse filme tem um final aberto, ele tem um final dando a entender que esses assassinos vão voltar e que eles vão matar de novo e que eles vão continuar fazendo isso. E daí 10 anos depois do lançamento do primeiro filme lançaram o segundo, que foi o Prey Night, estrelado por um elenco gigantesco, fenomenal, que é o cara do X, que fez Grey's Anatomy também e está no Chamado. Esqueci o nome desse gostoso. Não sei o nome desse gostoso, acho que não importa também. É Christina Hendricks, a mulher mais peituda de Hollywood.
Grande atriz.
O filho do Bill Pullman, Tá nesse filme também.
Querido.
Tom Holland mal diagramado. Adoro ele. Acho
adoro
ele,
ótimo,
ele. Acho ele melhor que o Tom Holland, inclusive.
Muito melhor.
Ele é o Tom Holland, se o Tom Holland soubesse atuar. E a character actress, Bailey Madison, que é excelente, mas não sabe fumar. Eu adoro essa garota, ela é muito camp. Eu amo a Bailey Madison. Eu amo. Ela é muito camp. Ela é camp, sabe? Ela anda numa limiar muito boa, em que as performances dela... Eu não sei dizer se elas são muito boas ou muito ruins, o que ela tá fazendo. Eu nunca sei dizer. Ela grita bem, ela se esforça, ela se entrega pra performance. Exato. Amamos Bailey Madison. Mas enfim, saiu esse filme, fracassou horrores de crítica também. Só que, ironicamente, agora, 5 anos depois do lançamento dele, eu acho que esse filme, ele cresceu tanto. Porque eu revi ele recentemente, e daí eu falei sobre ele, e eu vi muitas pessoas falando, tipo, não, esse filme, na verdade, é bom. As pessoas, elas não deram o crédito pra ele no lançamento dele. As pessoas falavam desse filme como se ele fosse, tipo, horrível. E ele tivesse destruído tudo que o primeiro filme faz. E tudo bem, ele vai pra um lado completamente oposto. Mas eu, particularmente, acho Os Estranhos 2 um slasher perfeito. Ele faz tudo, sem exagero nenhum. Tudo que os slashers atuais estão só tentando. As pessoas vinham falando, ah, é porque, sei lá, esse filme vai ser Slasher Realness. E nunca é. E Os Estranhos 2 é Slasher Realness. Os Estranhos 2, ele usa a trilha oitentista muito bem. Ele usa música pop na trilha sonora de forma irônica muito bem. Está dentro do filme e funciona dentro do filme. E ajuda a criar cenas extremamente memoráveis. E o uso das músicas é bom, não parece gratuito, não soa aleatório. Como muitos filmes atuais têm botado musiquinhas irônicas dentro do filme. É, tipo, estranho, não funca com o resto do filme. Eu acho que esse filme faz muito bem. Ele tem cenas de perseguição muito boas, ele filma muito bem de noite. O neon do filme é muito bonito. Ele tem uma pegada de terror oitentista. Enquanto o primeiro filme tem uma pegada de terror setentista, esse tem uma pegada de horror oitentista muito boa, que funciona muito bem. E eu vou bater muito na tecla de que Os Estranhos 2 faz tudo que os slashers atuais estão só tentando. Só que ninguém deu muito valor pra ele, porque ele veio bem no começo dessa leva, da volta do slasher. E é um slasher perfeito. É um filme divertidíssimo. É um filme quase que diocrático, assim. Eu acho que, se eu acho os personagens do primeiro filme muito burros, esses desse filme também são muito burros, mas eu acho que tudo funciona. E eu acho que ele tem construções de cenas fantásticas, assim. A sequência de eventos dele também não faz muito sentido, mas é uma sequência que é um slay atrás de outro, assim. Vai, tipo, desde a cena da piscina, que é fantástica, até o carro no final, aquele terceiro ato. E é muito interessante pensar nesses dois filmes como completo opostos, enquanto o primeiro filme, ele foge da glamourização, do espetáculo, do que tá acontecendo. Esse segundo filme, ele é só espetáculo. E ele é perfeito por isso. Chef's Kiss, eu adoro Os Estranhos 2.
Eu vi pra primeira vez. Eu lembro que vocês, há muito tempo, já estavam falando sobre como esse filme era o slash ideal dessa nova década, etc e tal. Ver ele me fez gostar menos de Rua do Medo, porque acho que ele faz muito melhor o que eu tô fazendo lá, sabe? Porque lá... A mesma coisa que eu reclamei no nosso episódio do Rua do Medo é como, tipo, parecia que ele só botava uma playlist e tava rodando aleatoriamente o filme inteiro. Tipo, as músicas simplesmente invadiam o filme, e é aquelas muito bem encaixadas o tempo inteiro. Tipo, melhor uso de Total Eclipse of the Heart em muito tempo que eu vejo nesse filme. Eu gostei muito dele, tipo... Eu ainda prefiro o primeiro, porque eu gosto de filmes de terror triste, essa é a minha luta. Eu gosto de filmes que me deixam triste. E o primeiro filme tem uma coisa, essa coisa, tipo, melancólica dele, me conquista mais. Mas o segundo filme, ele é uma montanha-russa tão divertida, no geral. No começo eu não tava comprando muito. A primeira, tipo, meia hora, eu não tava curtindo, tava achando meio feio. Os personagens meio chatos. Esse filme tem, tipo, o pior tipo de personagem pra mim, que é, tipo, o personagem que eu odeio, que é adolescente que fuma. Que todos eles são insuportáveis. Todo personagem adolescente fumante é insuportável.
Mas ela não fuma. Ela não fuma.
E ela fica, tipo, o filme inteiro com aqueles dois dedinhos dela levantados, assim, com o cigarro na mão. E fica até falando assim.
É hilário, é hilário.
Ela bota o cigarro na boca e tira.
Você não me entende? Vocês querem se livrar de mim? É isso que ela... Todas as horas ela me são essas, sabe? Nossa,
ela é muito camp. Ela é muito camp.
Mas eu gostei do irmão bonitinho dela lá. Eu tava... gostou dele.
Querido.
E quando começa a correria, eu acho que o filme engata de vez, sabe? Eles conseguiram fazer eu me importar os personagens no meio da correria e não nos diálogos, o que parabéns.
A cena que a mãe morre é devastadora.
É triste. É muito triste.
É muito triste.
Eu gosto muito do detalhe de que entre os dois filmes, a cara de boneca lá, a loira, ela fez uma permanente no cabelo dela, que ela tá cacheada nesse segundo filme. No final tá ali. Ela foi no cabeleireiro, sabe? Não tem tempo pra isso.
É o clima, sabe? É o frizz. Tá frio.
É que abandona o clima mais focante do primeiro, que é tipo todo numa casa, e aqui é só correria o filme inteiro. Tipo, eles não param. Então, tipo, correndo no campo o filme inteiro, igual um Noviça Rebelde, uma parte do tempo. Eu acho que, tipo, o filme usa bem a violência. Tipo, não sei que ser, tipo, um gore fest uma parte do tempo. Tipo, a violência é relativamente contida, ainda, eu acho. Quando tem, ela, acho que é muito bem feito, passando a piscina, como a gente falou, tipo, aquele azulzão e o vermelho se espalhando e tudo mais. O diretor, tipo, ele não tá, tipo, interessado em fazer, tipo, o primeiro lado do primeiro, e ele usa esse filme pra poder, tipo, demonstrar toda a técnica dele. E acho que é muito bem feito, sabe? Tipo, a cena da piscina é sensacional, a cena do carro, não achei tão boa, mas eu gostei. A cena da invasão da casa, que eles invadem o trailer e tudo mais, é muito fodido de boa. E esse filme, ele vai mais pra esse lado que a gente falou, tipo, aqui eles definitivamente são os Manson, aqui, sabe? Tipo, eles escrevem coisa na parede, tem um lance de um smile que eles fazem nas casas, que não tinha no primeiro, mas fazem aqui. Eles apelam bem mais fundo nisso. E eu acho, tipo, que eles largam essa coisa, tipo, fica menos creepy que no anterior, tipo, porque no anterior isso é uma coisa fantasmagórica, que eles aparecem bastante, mas continua sendo essa figura bastante ameaçadora, sabe? Tipo, aqui o lance deles definitivamente estarem sendo debochados, se divertindo, dá um ar de ameaça diferente do primeiro, mais interessante, sabe? Eu percebi que muitas pessoas desgostaram desse, o Letterboxd me surpreendeu, porque eu achei um filme tão, sabe, dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, um filme tão, tipo, sabe, é um basicão tão bem feito, sabe, tipo, não sei porque tem reações fortes a isso, tem reações tão, tipo,
no one's fun anymore, whatever happened to fun, sabe, é assim, as pessoas não sabem mais
divertir. Eu queria que a Pinaca aparecesse mais, ela aparece muito pouca, eu gosto mais dessa máscara do que a da boneca, porque ele diz isso.
Ela aparece pouco no primeiro também, na minha cabeça ela aparecia bem mais, mas
ela é motorista de fuga, sabe? Ela tá no carro no primeiro.
A Baby Driver. mas tá, Os Estranhos 2. Eu lembro que quando eu acompanhei toda a gestação desse filme, que demorou 10 anos, 10 longos anos, eu tava lá, nas trincheiras,
eu vou na
CX, sabe?
Eu tava, sabe? Acompanhando. Tipo...
A Liv Tyler, por anos, a Liv Tyler tava nesse projeto, sabe? Ela saía fazendo entrevista lá, dizendo, não, em algum ano vai sair, sabe? Tipo, ela ia estar no filme. Em algum momento, assim, do roteiro, a personagem dela tava lá, não sei como é que eles iam fazer isso. Mas em certo ponto, eles resolveram refazer tudo. Acho que o Brian Bertino, inclusive, co-escreveu essa sequência. E o que eu acho muito interessante, porque, tipo, ainda tem parte das ideias dele lá, né? Só que a direção, ela vai pra um lugar completamente único e oposto. E falando da direção e falando do Brian Bertino, eu tava procurando hoje tava lendo sobre o primeiro filme e a recepção dele. Na minha cabeça, ele era, pelo menos pela crítica, mais, sabe, bem recebido do que pelo público, bem quisto. O que não foi o caso, tipo, na época, assim, as críticas eram bem agressivas, eram muito agressivas e muito pontudas. E daí eu lembro que uma das críticas da época falava sobre o Brian Bertino, de novo, era o primeiro filme dele, e a gente já falou aqui que é um trabalho muito impressionante para um diretor de primeira viagem. Uma das críticas dizia que o Brian Bertino tinha as pretensões de um artista e a indelicadeza de uma farsa, de um farsante. E eu fiquei tipo, meu Deus, que agressivo, sabe? Tipo, não tem nada que esse homem faça nesse filme que requira, sabe, uma reação desse nível tão pessoal. O que é engraçado, porque eu poderia usar essas palavras para descrever o Johannes Robert, que é o diretor do segundo filme, né? Pra quem não sabe, esse cara, ele é muito um arroz com feijão de Hollywood. Que eu acho muito fascinante. Eu não diria que eu odeio ele, eu não diria que ele é um dos piores diretores. Mas ele é um diretor muito curioso. Porque, tipo, se você for olhar na filmografia dele, ele tem grandes filmes. Como o...
Resident Evil.
Desculpa.
Eu ia chegar, desculpa. Ia ser a punchline.
Mas... E eu gosto, já defendi aqui já.
Ele tem grandes filmes como...
mas ele tem na filmografia filmes como aquele filme da Mandy Moore, dos tubarões.
Que a gente viu... bêbado no bar.
A gente tava num bar, tava passando esse filme na TV, e todo mundo ficava olhando, virava alguém, olhava pra TV e falava, bom, tá na jaula. A gente virava.
Ué, gente, a Mandy Moore tá na jaula.
Todo mundo do bar só virando e olhando a Mandy Moore sendo atacada pelo tubarão. Aí voltava pra conversa da mesa e falava, ó, saiu.
Ah, saiu.
Aí todo mundo olhava pra TV.
Quem que falou, eu não quero ver a Mandy Moore morrer? Como é que disse isso? Foi o Luiz ou foi o Thiago? Não lembro agora.
Não lembro. Acho que foi o Thiago.
Acho que foi o Thiago. Não vou olhar pra dormir.
Mas nesse currículo dele também, ele tem um filme que eu lembro que tem a... Olha as especificidades. É protagonizado pela atriz que fazia a esposa do Rick de The Walking Dead. A que meteu o chifre nele no amigo. E daí ela morre na prisão. Aquela Diva. Atriz. E é um filme de sobrenatural com cultura indiana. Eu lembro que eu assisti esse filme. E eu achei bem ok, sabe? Ele tem coisas muito aleatórias até chegar no último filme dele, o filme mais recente, que foi o reboot de Resident Evil. Que se você assistiu, ninguém precisa descrever nada. Você sabe exatamente o que você assistiu. Então ele é um diretor muito curioso. Mas eu acho ele um diretor muito esforçado.
Visualmente, é muito interessante as coisas que ele faz. Sabe, tipo...
Então, eu ia falar isso. Ele capricha muito no visual do filme. Se o roteiro vai sustentar ou não, é outros 500.
Acho que independente do que as pessoas acham do Resident Evil novo, tipo, ele tem umas imagens bem inspiradas ali, sabe? Tipo, ele constrói umas coisas interessantes.
E daí o que... Eu acho que Os Estranhos 2 é meio que... Não apenas o melhor filme dele, mas é o filme que melhor conseguiu receber esses talentos dele e essas sensibilidades dele. Em questão do roteiro, em questão de tudo, eu acho que foi uma conexão muito curiosa e que acabou resultando numa parceria muito interessante, né? Num resultado muito interessante. Porque eu adoro como esse filme... Na época, eu lembro que eu gostei muito desse filme porque ele justamente era, tipo, o slasher que eu precisava. A gente tava numa seca. 2017, 2018 foram tempos difíceis pra quem gosta de slasher, sabe? A gente tava vacas magras.
Não, melhorou muito. Nunca saímos da Mapa seca. Mapa da fome. Nunca saímos da seca.
Eu voltei mesmo a jogar com um pão velho que era a morte da parabéns, sabe? Tipo...
A morte da parabéns, sabe? Mas não enchia a barriga, sabe? Faltava o brilho, faltava o molho. E daí Os Estranhos 2 veio naquela época e, tipo, entregou todo o espetáculo slash que eu queria, porque tinha tudo, sabe? Era esteticamente muito, muito interessante, ele pegava muito essas inspirações, essas técnicas, tinha muito split diopter, tinha muitos zooms, era aqueles zooms bem... aquele tipo de zoom que ele é muito brusco, mas ao mesmo tempo ele é muito suave na maneira que ele é executado. E é muito, muito estiloso e muito dramático, sabe? Eu só lembro da Tilda Swinton em Suspiria, sabe? A câmera vira e...
A câmera girando, ela parando, focando nela.
É tão Senhora do Destino.
A Nazaré,
o pessoal zoando falou que parecia a Nazaré.
E tinha muitas set pieces e correria, sabe? Cena de perseguição. A 15, que é a protagonista, a Bailey Madison, no filme. Ela tem toda essa construção estética perfeita da Final Girl, sabe? Tipo, a bicha termina o filme todo fodida. Completamente fodida. Fugindo da Christine, o carro assassino, sabe? E tocando Air Supply. Uma das melhores cenas de terror dessa década. E é sensacional. Eu lembro que eu gostei muito, mas... É um like. Mas eu fiquei surpreso que eu fui olhar hoje no meu Letterboxd e tava lá logado. Eu não lembro a última vez que eu assisti esse filme. Tava lá logado 3 estrelas. E eu fiquei... Como assim, sabe? Como assim? Esse filme é literalmente tudo que eu preciso. Na minha memória eu adoro ele, sabe? Porque tava 3 estrelas. Daí eu mudei, obviamente.
Eu tô falando, as pessoas, elas se convenceram que esse filme é ruim.
É ruim, pois é.
E elas não aceitam a verdade. Elas não aceitam a verdade.
Eu gosto que ele é muito estilizado em todos os sentidos. E ele é muito comprometido com a ideia de ser o oposto do primeiro filme na melhor das intenções. Porque ele vai ser muito... Esse tipo de filme... Had Empty No Thought, sabe? Tipo... foda-se o que tá acontecendo, sabe? Tá sendo filmado, tá sendo feito, tá sendo divertido, e a ação que tá acontecendo, e a tensão que tá sendo construída, é muito envolvente, é muito... Pra quem gosta de slash, é um prato cheião, assim, esse filme, é tudo muito caprichado. E como a gente já falou, tipo, um dos destaques desse filme é muito a trilha sonora, ele usa muito sintetizador. Obviamente uma inspiração de John Carpenter, sabe? Tipo, as trilhas sonoras de John Carpenter. Olha a minha gata entrando de novo aqui. Ela fica invadindo. Ó, Home Invasion! Mas um dos chamarizes no filme é justamente a trilha sonora, o uso da trilha sonora do filme. Não apenas a trilha sonora, né, o score, né, tipo, os sintetizadores que ele usa, mas também as needle drops, né, tipo, as músicas pop que ele vai usar de maneira muito pontual e muito boa nesse filme. O que é interessante porque ele consegue ainda assim aproveitar muitos momentos de silêncio pra construir tensão e explodir na sua cara com o Bonnie Tyler cantando Total Eclipse of the Heart, sabe? Naquela cena absurda e estupenda na piscina. E daí tem um cara que... Um cara que eu sigo no Letterboxd, um mucho, que eu gosto muito das reviews dele. Que eu não tô... Eu percebi que eu não tô com a página do usuário dele aberta. Mas eu sei o nome dele. É William Mai. William Mai. E daí eu encontrei um site que ele escreveu na época que o filme saiu, elogiando muito o filme, então ele foi muito visionário, ele adora esse filme, a nota dele tá muito alta no Letterboxd. E ele escreveu um texto muito interessante, e eu vou mandar pra gente anexar quando esse episódio foi lançado, que ele vai elogiar justamente o uso do sintetizador no filme, na trilha sonora, e como ele se conecta para além de uma ideia de nostalgia dentro do filme. E ele vai usar como parte, como um argumento de partida, o George Moroder, que é esse produtor babilônico dos anos 80, dos anos 70, de música disco e synth pop, enfim, Daft Punk, enfim, babilônico. Lady Gaga, I Want Your Love, se você sabe, você sabe. E ele, o George, ele falou uma vez que o uso do sintetizador e a base do sintetizador é meio que o som do futuro, né? E daí você pode usar ele da maneira que você quiser, porque não tem julgamentos e não tem preconcepções, e eles são os ritmos de uma tecnologia expansiva, em expansão, né? E no final do texto, o William vai conectar esse argumento ao longo com o filme e a maneira que o filme usa, justamente para os dois personagens dos dois irmãos nesse filme, porque enquanto o primeiro filme ele é muito desesperançoso com o casal e a dessensibilização e a humanidade, e aqui ele vai para um lado oposto também, justamente com os dois protagonistas, que é esses dois irmãos numa família que está agindo de forma muito disfuncional ao longo do filme. O filme começa tocando Kids in America, eu acho que isso é importante citar também dentro desse contexto. Ele não é nada sutil.
Ai, é muito bom! Começa com a batidinha da música e daí a música muta. É só tipo, a intro da música e...
E daí o carro desliga porque tá tocando no carro, sabe? O carro desliga e daí fica o silêncio no breu. E daí no final do texto ele vai concluir toda essa análise que ele vai fazer dizendo assim: a chave está no fato de que o mundo inteiro não é um país das maravilhas da nostalgia dos anos 80, mas uma sociedade modernizada, e os assassinos se apegam ao que veio antes deles, em vez do diretor. O diretor não faz isso. Então, o foco do sintetizador dos anos 80 torna-se um sinal de reconhecimento de que os jovens de Os Estranhos 2 estão prontos para imaginar seu próprio futuro em vez de permanecerem firmemente na lama. E o Johannes Roberts trouxe esperança ao sintetizador e até certo ponto ao terror moderno, novamente devolvendo-o aos sonhadores, e é um grito. E ele vai usar isso como referência, como uma base, em comparação a outros filmes que usam o sintetizador na trilha sonora, filmes modernos, que usam o sintetizador, mas eles não usam isso como uma chave de futuro, mas como um elemento retroativo de passado. E ele vai citar como exemplos aquele filme The Guest, do Adam Wingard, que ele é muito conhecido pela trilha sonora de ser totalmente de sintetizador, e ele vai fazer essas mini referências aos anos 80. E enfim, ele usa outros exemplos também. Mas eu acho muito interessante justamente isso, né? Nesse filme, ele acaba sendo muito rico dentro de todas as suas influências estéticas e até sonoras nesse caso, né? E é um filme que, como o Luiz falou, ele é tudo que os slashers atuais dessa nova leva tá tentando ser desesperadamente e eles não conseguem alcançar, pelo menos nesse mesmo patamar. Porque a gente tá, obviamente, numa era ainda mais pós-moderna em que os slashers, eles estão atingindo um ponto, um ápice de autorreferência que é meio vazio, sabe? É muito vazio. Isso não quer dizer que você não possa gostar e que eu não goste de alguns filmes dessa leva. Eu gosto muito de vários. Mas nem sempre eles conseguem utilizar toda essa bagagem de uma maneira que soe coesa e que soe única e que soe ousada, pelo menos. É nostalgia pelo conforto e para despertar essa memória dentro do público, mas acaba faltando uma ousadia para fazer algo único. E eu acho que Os Estranhos 2, ele consegue alcançar isso.
Por que você está fazendo isso? Por que não?
Bom, pessoal, e esse foi o nosso especial sobre Os Estranhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Tranquem as portas de casa sempre. E é isso aí. Esqueletos no Armário você encontra em qualquer rede social com @esqueletosgays. Se você quiser, você pode conferir o nosso site também, que é esqueletosnoarmario.com. A gente tem um Letterboxd, você encontra a gente no Letterboxd com @esqueletosgays também. Letterboxd, qualquer rede social. Esqueletosgays, você acha a gente. A gente tá no Spotify todas as quartas-feiras. Se você gostar sempre do programa e quiser ajudar a gente a continuar crescendo, apoia.se/esqueletosgays. Se você quiser me encontrar, é @machadoLU no Instagram.
Sou o Álvaro. Se quiser me encontrar no Twitter, @8, no Instagram, Geracula _, onde eu comento sobre filmes de terror.
E eu sou o João, se vocês quiserem me seguir no Twitter, @netodojo, no Instagram, @joaoneto_89. E eu tenho um perfil profissional também, eu sou designer, eu faço posts de filmes. Eu já fiz muito posts pros Estranhos 2 antes de lançar, inclusive. Foi tipo um dos primeiros posts que eu fazia e viralizaram um pouco. Hoje em dia eles são feinhos, mas na época eu adorava. Se vocês quiserem me achar e dar uma ajudada na engajada, conhecer meu trabalho, é @nhib_design, tanto no Instagram quanto no Twitter. No episódio de Pretty Little Liars Original Sin, a gente conversou sobre a atuação da Billie Madison. Eu acho a Billie Madison muito camp, porque ela é muito esforçada e ela usa todos os músculos do corpo pra expressar, ela é muito expressiva, ela é muito over em todos os sentidos.
A gente falou que ela atua igual a Cláudia Raia, se eu não me engano, tipo uma coisa assim.
o método de atuação Cláudia Raia, sabe?
Eu tava tomando água, porra. Eu lembrei antes de você terminar de falar.
O método de atuação Cláudia Raia. Eu adoro podcasts onde todo mundo claramente se odeia, só que eles não querem parar
de gravar. Eu expulsei ele da sala. Foi sem querer.
Pra pisar ainda mais, sabe?
I wouldn't be surprised.
Desculpa, eu achei que eu só tava tipo tirando a câmera e eu te expulsei da sala, desculpa. Tá.
Ele tava em pânico.
Não, eu tomei um susto, eu falei, não queria fazer isso. Só apareceu, Álvaro está expulso da sala, sabe? Eu fiquei, não. Eu fui tirar câmera e eu sem querer cliquei numa opção que tá escrito expulsar do estúdio e tem a opção banir do estúdio. Graças a Deus eu não cliquei em banir, porque desde eu não conseguiria nunca mais voltar. O estúdio da Medina Polaroid.
Tá.
Saia do estúdio da Medina Polaroid. Tá. 3, 2, 1.